Atlético foi o único brasileiro a vencer na fase de grupos da Libertadores nessa primeira rodada. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. É o Galo envolvido com Libertadores. E no fim de semana tem a decisão do Campeonato Mineiro. Nada mais, nada menos do que um Cruzeiro e Atlético no Mineirão. A Globo, aqui em Minas, mostra, hein? Já vou avisando de uma vez. Domingo, 15h30, hein? Domingo, 15h30. Horário diferente. Bom, o Atlético venceu o Caracas na Venezuela, não só venceu, goleou 4-1 em cima do Caracas. O Bruno Fux fez mais um, tomou gosto pelo gol, né? O Arana fez o dele, ainda deu passe para o Paulinho marcar o terceiro gol do Atlético e o próprio Paulinho, já no segundo tempo, fez 4-1. O Atlético não teve o Gabriel Milito, treinador ao lado do campo, mas teve ali uma parceria do Leandro Ávila, auxiliar do Milito, e o Lucas Gonçalves, que é da comissão permanente do Galo, trabalharam ali ao lado do campo. 4-1, mesmo o Atlético poupando alguns jogadores, pouca gente. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estamos aqui, olha o nosso elenco, Henrique Fernandes é o comentarista, Laura Rezende do GE.Globo, ficou até madrugada aí trabalhando, e a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast, está com passagem comprada para grandes estádios da América do Sul para seguir acompanhando a Libertadores. Você está conosco e o João Pedro está na edição do podcast. Tudo bem, gente?
Tudo bem.
Opa, tudo. Hoje está tudo maravilhoso, Rogério.
Olá, que tal, Laura? Tudo bem?
Presente, Rogério. Bora falar dessa vitória do Atlético.
Vamos lá, gente. O Atlético teve uma estreia perfeita na Libertadores. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês. O Atlético poupou só Lemos e Zaratio. O Galo fez bem em escalar o time quase todo titular? Vai jogar com todo o gás no fim de semana, no importante jogo contra o Cruzeiro? O Paulinho, já é o Paulinho de 2023? Paulinho chegou a 9 gols na Libertadores, contando a temporada passada e essa. E mais, uma pergunta sobre a decisão especificamente. O Atlético está tão motivado para a final como está o Cruzeiro? Quero saber já de você, hein, dona Carol Leandro. Mas eu pergunto primeiro, foi a estreia perfeita? Poupou um jogador ou outro, jogou fora de casa, goleou, tudo certo? Uma estreia 100%, gente?
Não dá para questionar um 4-1 assim, né? Vamos pensar no campeonato. O Atlético foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Pegou um adversário bem inferior, para mim o time que vai ser batido por todos os outros do grupo, né? Quem perder ponto lá em Caracas, com o risco de se complicar para se classificar. E o Galo não só venceu, como venceu jogando bem, venceu dominando amplamente o jogo, venceu construindo saldo de gols, venceu dando ao Milito a primeira vitória dele, mesmo ele não estando à beira do campo, né? Contextualizou bem, era o Luquinhas que estava lá, o Lucas Gonçalves. O Leandro Ávila, toda vez que fala Leandro Ávila, eu penso naquele volante calvo que jogou no Flamengo, no Botafogo,
carequinha,
no Brasileiro, jogou no Vasco, é. Mas não é ele, é um compatriota lá do Milito que o conhece há muito tempo, é argentino também. Enfim, acho que o Atlético foi absoluto. E uma pergunta que você fez, que é uma provocação bem interessante, Rogério, é se poderia ter poupado mais. Eu acho que sim. Eu acho que o resultado mostrou que o Atlético poderia ter poupado mais gente. Poderia ter segurado o Hulk no banco, poderia ter segurado esses caras para ganhar domingo.
Mas eu acho que é fácil a gente falar depois, né, Henrique? Vai que acontece alguma coisa, né?
Se você pegar aqui a gravação, a gente falava da fragilidade do Caracas quando saiu o grupo, né? Ah, esse grupo é um grupo que você vai ter muita dificuldade nos outros dois, né? Principalmente jogando fora de casa. A gente pode até falar sobre o que aconteceu lá em Rosário, no jogo Central e Peñarol. Mas o Caracas, gente, é o 10º colocado no Campeonato Venezuelano, né? Você não tem que precisar de força máxima para bater esse adversário. Mas também não significa que o time vai entrar fragilizado domingo por causa disso. Pode ser que tenha servido para dar mais confiança, mais moral para o que vem pela frente na final.
Oi, de domingo. Henrique. Mas eu acho que eu acho que é justamente isso que você terminou falando aí. Acho que o Milito quer usar as peças que ele considera titular mais intensamente para assimilar a ideia de jogo dele quanto antes. Acho que não poupou por conta disso.
Mas é aquilo, né? O Larcamon deve estar arrependido de ter botado o Zeivaldo lá em campo, lá no Equador, né? Perdeu o melhor zagueiro dele, provavelmente, para a final, né? Saiu machucado. Exato. Então, assim, agora que aconteceu, a gente pode fazer uma série de análises, né? Mas vamos nos ater mais ao jogo, né? Acho que foi muito positivo, assim, a postura, o desempenho do time. Inclusive, na coletiva, Lucas Gonçalves falou sobre a didática que o Milito tem. Cara, isso fica visível no campo, né? Eu acho que já tem muita ideia nova sendo assimilada, parte a fragilidade do adversário, o Galo circulou muito bem a bola, e aí a gente não pode se ater à fragilidade do adversário, porque contra o Cruzeiro no primeiro tempo, o time circulou muito bem a bola também, né? Valorizou com posse, jogou 70% de posse em cima do Caracas, teve algum momento de instabilidade, principalmente na bola aérea, eu acho que o Caracas finalizou muito pelo alto, mais do que deveria, fez o seu gol assim, inclusive. Mas foi muito pouco incomodado, liquidou no primeiro tempo, acho que é um jogo que serve positivamente para o Paulinho, que está se soltando na temporada, já meteu dois nessa estreia de Libertadores. Eu acho que é um jogo que serviu para o Alisson também ser melhor observado pelo Milito, e aí se ele escolhesse poupar, eu acho que o Alisson, que não jogou titular o jogo primeiro da final, jogaria mesmo assim, né? Mas foi bom para ele estar em campo, embora não tenha brilhado tanto, participou bem do jogo, né? Acho que o time conseguiu, por exemplo, um encaixe novo com dois volantes, que ele não tinha utilizado tão claramente na última partida. Ele abre mão de um zagueiro a mais, mas bota um volante a mais com o Alan Franco ao lado do Batalha. Funcionou de uma forma geral o time, assim. Acho que esse é a grande notícia. É um Atlético que já começa a sinalizar uma mudança do seu jeito de jogar, né? E consegue transformar isso em resultado com uma vitória retumbante, importante, você começar bem a Libertadores. Só não acho que mudou, por exemplo, o sistema. A gente pode se sentir induzido a enxergar um time sem três defensores. O clássico tinha três zagueiros, efetivamente. Nesse jogo de quinta, ele já veio com o Saravia e mais dois zagueiros. Mas o Saravia ficou muito mais preso que o Arana. E o Arana, para mim, foi o grande destaque individual da partida, por gol, por assistência e pela forma como ele jogou com absoluta liberdade. O time tinha duas saídas interessantes para largar o campo. Arana na esquerda, Alisson na direita. E algo que talvez ele possa levar para o clássico decisivo de domingo. Então foi um jogo que entregou resultado, para mim entregou desempenho, dá moral para o time no domingo. Eu acho que não desgastou o time excessivamente, até porque você abrir um 3-0 no primeiro tempo, você controla melhor o seu esforço na segunda etapa. Então acho que assim, tem muita coisa positiva para tirar dessa estreia, mas sempre fazendo a ressalva. O Galo enfrentou um time que não merece estar na Libertadores, pelo futebol que foi apresentado. Foi por uma circunstância de ter chegado à final do Campeonato Venezuelano do ano passado, perdeu essa final, reformulou um pouco seu elenco e não conseguiu sustentar esse ano e é o décimo colocado do Campeonato da Venezuela. Mas o Atlético tem nada com isso. Foi lá e cumpriu o papel dele, arrebentou com o Caracas e ganha confiança para a final de domingo e para a sequência da Libertadores, Rogério.
E você fala, foi lá, foi longe, né, Carol? 18 mil quilômetros a ida e volta lá para Caracas. O Atlético vai viajar 23 mil quilômetros nessa primeira fase. Já pagou aí 18 mil, né, essa ida e a volta. O Atlético jogou com Everson, Saravia, Fuchs, Gemerson e Arana. Batalha, Franco, Igor Gomes e Alisson. Paulinho e Hulk, foi como começou o Atlético no jogo. Curtiu essa escalação? É uma escalação legal para estrear na competição? É um time até que pode virar o titular, ô Carol, na sua opinião?
Rogério, eu acho difícil virar o titular, porque a saída do Zarate, por exemplo, enquanto tiver condições físicas, eu acho que ele vai ser titular desse time. A questão ali da defesa, a observação do Henrique foi muito boa, porque o Saravia não passou do meio de campo, assim, foi um defensor a mais. Eu acho que no clássico, por exemplo, o Lemos, que jogou mais ali pela direita, estava mais solto do que o Zarate nesse jogo. Então, o Milito colocou um time mais ou menos parecido com o que ele... com que ele jogou no clássico, mas eu acho que ele precisou poupar as únicas pessoas que tinham risco físico para esse jogo. E eu gostei da escalação do Galo, eu gostei de ter espaço para o Alisson de cara. O Alisson tem que aproveitar esses momentos que ele tiver para mostrar serviço. E principalmente eu gostei da postura do Galo. O Galo, ele fez um jogo onde ele acabou se desgastando menos, principalmente pelo fator ficar com a bola. O Galo ficou com a bola o tempo todo, e isso faz ele cansar menos.
70% de posse, Carol.
É muita coisa. E assim, a diferença técnica entre os dois times é muito grande. Eu concordo com o Henrique, a gente falou isso quando a gente analisou o grupo do Galo. O Caracas deve ser o saco de pancadas do grupo. Porém, a gente precisa lembrar que ano passado, por exemplo, a gente foi jogar com um cara bobo na Venezuela e a gente não ganhou.
O time de 21 empatou com o La Guaira. Você lembra disso na estreia, ah, Carol?
Exatamente.
Né? E buscou um empate com o Zarate ali num jogo, né?
A Libertadores, ela é uma competição que, apesar dos brasileiros virem dominando ela, né, ela pode ser traiçoeira. E essa primeira rodada dos brasileiros mostrou muito bem
isso. Só o Galo venceu.
É. Não, antes de começar a Libertadores, todo mundo é favoritão, favoritaço, favoritinho. Começa a Libertadores e vira aquele Deus nos acuda. No final, a brasileirada em geral passa, né, Carol? Mas tem um sufoquinho, né?
Tem uma chance bem real de todo mundo passar, né? Mesmo com essa primeira rodada, que teve muita gente poupando também. Acho que derrotas mais retumbantes, assim, olhando os brasileiros, de times que entraram em campo com o que tinham de melhor e tomaram a derrota, São Paulo nessa quinta, o Botafogo, sem dúvida alguma, força máxima jogando em casa, perdeu o jogo. Os demais fizeram até uma gestão de grupo, ou tinham muitos desfalques, como o caso do Fluminense. Eu acho que com o tempo o pessoal vai começar a pontuar forte, melhor para o Galo, que já começou pontuando forte.
Ô Laura, em relação a Lemos e Zaratio, vou te devolver a bola já já, viu, Carol? Tomei a bola sua aí, fiz um desarme aí no meio campo, mas para botar a Laura aqui no papo. Situação do Lemos e do Zaratio, só poupados mesmo? Tá tudo bem? Afinal, vem aí, Laura.
Não, Rogério, só poupado, tá tudo bem. Assim como a Carol, eu acho que o Zaratio não sai desse time titular nesse momento. E a questão do Zaratio, não sei se vocês vão lembrar, ele teve uma lesão alguns meses atrás, ele voltou e machucou de novo. Então, eu acho que é mais para precaver do que poupar por algum problema e etc. Acho que tem plenas condições de jogar domingo, mas acho que o Milito vai ter uma dor de cabeça para saber como é que ele vai montar esse time, se ele vai manter o Alisson, voltar com o Zaratio, apesar de eu acreditar que o Zaratio é titular nesse time, mas não tem problema nenhum com eles, ô Rogério.
Agora, em relação ao que vocês falaram aí, o Milito parece ser, né, gente, um cara bem didático mesmo, né? O Hulk também falou isso ontem, depois do jogo, que deu para entender muito o que ele quer, o Hulk fez elogios, isso já fortalece o técnico que está chegando, né? O aval do Hulk. Eu senti isso também nas coletivas, né? Nas primeiras, né? Ontem ele não falou porque estava suspenso. Ele parece ser bem claro no que ele quer para o time, né, gente?
E não significa que ele apresente um time simplório, né? O time tem alguma sofisticação, você vê que ele muda as peças ali, mas existe um padrão. O Lucas Gonçalves até falou na entrevista que ele gosta de planejar muito de acordo com o adversário, a gente viu isso, né? Contra o Cruzeiro ele entrou três zagueiros e mais o Saravia para fazer o corredor, porque o corredor esquerdo é forte do Cruzeiro. Contra o Caracas, o adversário mais frágil, ele já soltou um pouco mais o time, né? O Alisson foi essa espécie de ala pela direita, o Saravia ficou mais seguro como um terceiro zagueiro. Agora, uma questão que, para mim, só reforça o quanto a gente está satisfeito, nós aqui assistindo, esse início de trabalho do Milito, com a ressalva da fraqueza do Caracas e do segundo tempo contra o Cruzeiro, ninguém falou do Scarpa de novo no banco. Quer dizer, ele roda o time e, de novo, não escala o Scarpa de saída. O Scarpa até jogou bastante tempo, né? Entrou.
Mas o Scarpa entrou mal mais uma vez ontem.
Ao longo do jogo. Não conseguiu funcionar bem, né, Laurinha? No lugar do Igor, inclusive, ali, que é um cara que, para mim, não é um titular absoluto. Se você mostrar alguma coisa, você pode ameaçar a titularidade do Igor Gomes. E o Scarpa chega a fechar o jogo de lateral esquerdo. E aí muita gente, observando, começou a tentar enxergar uma questão tática ali na saída do Arana. E a adaptação do Scarpa à lateral esquerda, é porque ele não tem um lateral esquerdo no banco nesse momento. O Rubens está machucado, então ele quis poupar o Arana ali nos minutos finais, talvez o Arana já tivesse sinalizado algum desgaste. O Arana é crucial para domingo. Então o Scarpa fecha o jogo até fora da posição dele. Como ele já navegou ali pelo campo do Atlético, né, nos esquemas táticos que o Filipão botava em campo, agora o Gabriel Milito, e nesse momento é pacífico o Scarpa no banco, né? Chocou um pouquinho no clássico, porque a gente esperava no primeiro jogo de final você colocar o seu jogador mais caro, né? Embora o jogador não seja um cifrão, é uma pessoa antes de mais nada, mas se esperava do Scarpa o rendimento para ser um cara decisivo na final. Ele ficou fora, a gente estranhou, agora já segunda escalação ele fora e não há um debate mais, assim, meio que se ele quiser voltar ao time, vai ter que fazer como qualquer outro jogador e desempenhar em campo. E de novo, como a Laura, sei que vai querer aprofundar, de novo o Scarpa não foi bem, né, Laura?
Não, não foi bem. É, e me chama a atenção do Scarpa não vir bem na temporada já, não é só nesse jogo, porque ficou no banco, no clássico. O Scarpa ainda não entregou aquele jogador de 2022 que a gente viu ser o melhor jogador do Brasileirão, né? Depois dessa passagem dele fora do Brasil, lá na Inglaterra e na Grécia também, ele não conseguiu desempenhar. E aí a gente achava que era por conta da posição que o Filipão colocava ele, e a gente começa a ver com a troca, né, do Filipão para o Milito, que não é só a questão da posição também, né? Não está entregando o que a gente espera dele, com um potencial absurdo de entrega para a temporada. Assim, chegou com esse status e é o que a gente espera dele em campo.
Carol, eu acho que é questão de tempo, viu? O Scarpa vai virar titular mais cedo ou mais tarde. No Palmeiras foi assim também. Vocês vão ver aí no decorrer do campeonato. Você concorda comigo ou discorda, Carol?
Eu concordo, Rogério. O Scarpa, ele é um cara que parece que demora um pouco mais a entrar no ritmo do time como um todo, mas na hora que ele entra, ele tem um encaixe absurdo. E eu acho que se o momento que o Milito chegou é um momento muito delicado. Ele chega com dois jogos, uma final no clássico regional e depois uma estreia de Libertadores. Então, ele já foi com quem tá bem, com quem tá voando, e eu acho que se ele tivesse chegado em um momento de jogos regulares, digamos assim, jogos comuns, eu acho que o Scarpa já tentaria o Scarpa desde o início do trabalho. Mas eu acho isso bom até como motivador para o Scarpa mesmo, para ele correr atrás, melhorar, porque eu sinto o Scarpa muito fora de ritmo, assim, e ele vinha jogando, então já não é mais aquele tempo parado, etc. Eu acho que ele ainda não entrou no ritmo do time. E eu acho que a forma com que o Hulk falou do Milito ontem me deixa a sensação de que ele vai conquistar esses jogadores muito fácil e que facilita para o jogador se adaptar ao jogo dele. O fato dele explicar por quê e ser bem detalhista, falar bastante de futebol. O Hulk falou assim, ele entende muito de futebol. Então, imagino que seja por essas falas dele. Eu acho que isso deixa o jogador mais confortável para se adaptar ao jogo dele. Porém, no momento, o Milito está pensando em ser campeão e ganhar esses jogos da Libertadores. Nesse início de brasileiro, o Galo vai começar a precisar rodar, o que o Galo não fez nesse jogo contra o Caracas. Eu acho que ele vai começar a fazer isso no brasileiro. Por mais que não seja 100% do time poupado em algumas rodadas, eu acho que vai variar bastante. E o Igor Gomes, que hoje é o titular ali no meio de campo, é um cara que se desgasta muito, que ele se doa muito, muito, muito fisicamente. Ele compensa. A gente sabe que o Igor Gomes não tem a qualidade técnica da grande maioria ali do ataque do Galo, mas ele compensa muito isso taticamente, fisicamente. Então isso vai acabar abrindo espaço para o Scarpa em vários momentos. Então que ele saiba aproveitar as oportunidades dele, igual eu falei do Alisson. O Alisson também é um cara que precisa aproveitar as oportunidades dele para quando o Milito começar a mexer nesse time, ele ser o primeiro a ser lembrado. E aí com o Scarpa tendo mais oportunidades, eu acho que vai virar, só que eu acho que vai precisar de um pouco mais de tempo do que a gente imaginou quando ele chegou, né, Rogério?
O Scarpa é um cara muito inteligente, ele vai encontrar uma solução, realmente não está apresentando o futebol que se esperava dele, mas é um cara que vai encontrar o espaço fatalmente. E o Alisson, concordo com você, vai ser muito utilizado aí durante a temporada, Campeonato Brasileiro. Eu acho que os dois vão ser aqueles caras assim que vão sempre sair do banco durante o decorrer da partida, caso comecem no banco.
Tô começando a achar que o Cadu também vai ter um espaço, tá, Rogério? Até acho que ele não entrou brilhantemente nesse jogo em Caracas, não, mas assim, você vê que existe um interesse em colocá-lo em campo. Eu achava que era algo do Filipão, me parece que o Milito também vai dar essa oportunidade a esse jogador. E acho que ele merece, né? Ele fez um jogo bom contra o Ipatinga,
porque Vargas não tá entregando, né, Henrique?
Vargas também
é. Kardec parece que já tá começando a sair dos planos mesmo, né?
Eu acho que é o caminho. A gente tem falado isso, que a SAP, depois que entrou, ela abriu esse discurso de colocar o jovem jogador em vitrine para revenda. A primeira contratação que faz, na verdade, a segunda, Scarpa, foi a primeira, o Brian Palacios, que é um jovem jogador, né, que está machucado, por isso talvez não tenha recebido a primeira chance. E você tem a prata da casa do clube e alguns bons jogadores, né, disponíveis para estar tá subindo. Né? E acho que o último passo é você escalar. E assim, é uma pena que esses caras não tenham conseguido. O Alisson sim, tá? Mas o Cadu não tenha conseguido uma sequência maior no estadual. Porque o estadual é quando você pega um adversário de um nível um pouco abaixo, você mostra a sua qualidade, você se solta, aumenta o seu entrosamento com o time, perde, quebra aquele gelo de jogar no time principal mais regularmente, né? O Cadu só aparece no estadual mais na reta final, porque o Filipão tinha muita resistência em lançar esses jovens jogadores, enfim. Agora essa entrada vai se dar no Campeonato Brasileiro, o que é possível. Porque o Alisson mesmo, antes de se consolidar um pouco mais como uma peça mais clara de elenco esse ano, no ano passado ele já entrava bem em alguns jogos, né? Vocês talvez vão se lembrar. Teve um jogo, acho, contra o Grêmio em Porto Alegre, que ele entra bem, o time até perde, mas ele entra bem, melhora o time. Então ali ele já dava alguns sinais de que poderia ser uma peça mais interessante vinda da base. E eu acho que isso vai ser mais claro assim, no Atlético, e foi bom ver o Cadu receber a oportunidade na mão do Milito, porque é sinal de que o Milito gostou de alguma coisa que viu nele nos treinos.
Ô Henrique, rapidinho, e essa coisa do Milito usar três zagueiros pode acabar abrindo espaço também para o Rômulo, da base, que o Galo renovou. Perfeito. Que na base jogava também de lateral, então tem essa facilidade ali pelo lado direito, quando entrar numa rotação maior também deve receber oportunidades, e eu acho que é a hora da galera aproveitar a oportunidade. O Galo tem um time muito, muito qualificado, então é difícil você receber oportunidades, mas quando você tem elas, você tem que aproveitar. Porque aí você volta, aí a torcida começa a te pedir, o treinador começa a ver você como uma primeira opção. E só para finalizar, nos dois que a gente citou, né, mais frequentemente, Scarpa e Alisson, eles são jogadores que dão para o Milito a possibilidade de mudar o esquema de jogo durante uma partida, quando não estiverem de titular. Então, isso também é um trunfo para eles. E é o que eu espero que esteja todo mundo muito bem. E que o Milito tenha esse tipo de dor de cabeça no Galo.
Olha a oportunidade que vem aí na Libertadores. Na quarta que vem, o Atlético joga em casa contra o Rosário Central, que também venceu na primeira rodada, ganhou por 1-0 do Peñarol. O Atlético tem oportunidade de emendar aí a segunda vitória seguida na Libertadores e começa a vislumbrar já classificação para a próxima fase. Agora, vamos falar da decisão aqui. Laura, uma pergunta. Você acha que o Atlético está tão motivado para a decisão quanto está o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro está motivado demais para essa final. E o Atlético precisa vencer para ser pentacampeão. A motivação é a mesma dos dois lados?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro está precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Ô Rogério, eu acredito que sim, pode ser. É difícil você medir a motivação estando de fora, né? Mas eu acho que o Atlético está muito mordido com mais um resultado negativo diante do Cruzeiro na Arena MRV. Pelo enredo que foi, né? Pela forma que foi, um primeiro tempo em que poderia ter saído de campo com 4-0, saiu com 2-0, com muitas chances de gol, e levar o empate ali no apagar das luzes, isso aí deve ter deixado o Atlético ainda mais mordido para vencer domingo. A gente sabe que só a torcida do rival, né? Só a torcida do Cruzeiro, ingressos praticamente esgotados, e aí o Atlético vai com certeza muito motivado para essa decisão, para conquistar o pentacampeonato, que há quase 40 anos não é conquistado. Acho que sim, Rogério, a motivação é grande, é final de campeonato, é clássico, não tem como as duas equipes não estarem motivadas para esse jogo.
Vai ser uma decisão estranha, né, Carol? Você não vai estar lá presente, né? Uma decisão entre Cruzeiro e Atlético, a Carol representa a torcida do Atlético no podcast. Como é que você está se programando para domingo aí, Carol?
Você vai assistir o jogo onde, Carol?
Domingo vai ter que ser, não, vou assistir jogo em casa, tomando uma geladinha, acompanhando na Globo, prestigiando. Tem muito tempo, Rogério, que eu não fico de fora de um clássico. Eu sempre gostei muito disso. Quando se tomou a decisão dos clássicos serem 100%, foi uma das coisas que eu citei como negativa, o fato de que eu sempre gosto muito de ir mesmo como visitante. Mas decisão dos clubes, né? Primeira parte, quem pagou foi só a torcida do Cruzeiro, porque os dois clássicos foram no comando do Galo. agora vai ser isso. Tem que assistir em casa, tem a galera que vai para os bares, vai para a rua, vai encontrar com os amigos e tentar mandar energia antes, tentar mandar energia nesse momento de reunião de atleticanos, porque o time do Galo vai precisar de toda a confiança, todo o apoio que a gente puder dar antes da partida, porque apesar da vantagem é do Cruzeiro, mas o Galo precisa de uma vitória simples, né? O que não tem sido fácil nos últimos jogos. Mas também não é uma missão impossível que eles estão indo buscar. Eu acredito muito na motivação do Galo também. E acredito muito que o Milito vê esse jogo como uma grande chance de começar com o pé direito o seu trabalho, já começar levantando uma taça para dar uma tranquilizada. E isso também vai dar moral para o resto da temporada. Então, eu estou confiante, mas com certeza eu preferi estar presente. Mas, não tendo jeito, a gente faz do jeito que der para mandar todo o apoio possível para o Galo. E que o Galo consiga fazer um jogo completo, né? No domingo. Eu acredito muito na qualidade do Galo. E apesar, Rogério, da motivação para mim, eu concordo com a Lara que ela está de igual para igual, eu acho, né, que o Cruzeiro poupou ontem, né, a maioria dos seus jogadores, e a partir daí eu acho que eles puxaram uma responsabilidade para eles para o jogo de domingo. E talvez o Galo possa usar isso também a nosso favor.
Com todo respeito ao Clube Atlético Mineiro, o grande campeão do futebol mineiro nos últimos anos, sempre finalista, quase sempre finalista. Eu, desde que comecei a trabalhar na imprensa mineira, na verdade, na imprensa de Belo Horizonte, o Atlético sempre esteve na final do estadual. Cheguei em Belo Horizonte em 2011.
18 olha seguidas.
Só, pois é, olha só, que coisa de louco. Todos os campeonatos estaduais de Minas Gerais que eu cobri, o Atlético esteve na decisão. Eu tive o prazer de cobrir como setorista, foi bem legal. Apesar de tudo isso, a responsabilidade está toda do outro lado. Toda do Cruzeiro, toda a responsabilidade do Cruzeiro. Diante da sua torcida, jogando pelo empate, poupou e o outro não poupou. Se o Atlético perder a final, o discurso da derrota já está pronto. Perdemos do intervalo do primeiro jogo para frente. É isso que vão dizer os do Atlético, né? E, de fato, o time abre 2-0, fazendo o primeiro
e na primeira
tempo
fase, né? E na primeira fase também, né? Porque acabou
e garantia sem as vantagens, né, Carol?
Sem a vantagem, exatamente.
E não pode decidir diante do seu torcedor, né? Tem um peso enorme também. Então, assim, tá tudo do outro lado, cara. Eu, assim, quem vai acompanhando o campeonato vai esperando o Cruzeiro cravar o título. Essa é a verdade. O Atlético vai contrariar essa expectativa e tem capacidade para isso. Esse é o ponto. Não está ganhando o título do Cruzeiro, porque a vitória por 1-0 dá o título ao Atlético. Esse time é absolutamente capaz de ganhar o jogo por 1-0 e melhorou depois que trocou de técnico. Acho que já dá para dizer isso. Pesadas oscilações em alguns momentos. Então, assim.
Já?
Eu acho que já. Acho que já. É visível. O time do Felipão nunca quer meter 70% de posse, nem contra o frágil Caracas. O time do Felipão não entregou aquele primeiro tempo do jogo da Arena contra o Cruzeiro contra ninguém esse ano. Contra ninguém esse ano. Talvez nem nos jogos que goleou lá Democrata e Patinga. Então, assim, cara, já melhorou. Isso é visível. Agora, se vai chegar muito longe, esse time vai brigar com os principais times do futebol brasileiro a partir do fim de semana que vem, se vai reverter essa final e ganhar, a gente não tem como saber. Mas eu sinto que a responsabilidade está toda do outro lado. Isso muda totalmente o clima do Clássico em relação aos últimos jogos que o Atlético tropeçou, tá? Tropeçou, entre aspas, perdeu para o Cruzeiro, perdeu em casa. Isso muda completamente o contexto do jogo. Futebol é contexto, e o contexto desse jogo de domingo não tem nada a ver com os últimos jogos. Significa que o Galo vai reverter e ganhar? Não sei, acho que não. Ou acho que sim. A gente só vai ver isso quando a bola rolar. Mas o que eu posso garantir para vocês é que, psicologicamente, para os dois times, esse jogo não tem nada a ver com os últimos encontros na Arena. E eu acho que o atleticano deve se animar por isso. Está aberta uma oportunidade de transformar um momento psicológico que é diferente em algo positivo para o Galo nesse jogo de domingo.
Não, e o Henrique, só falando desse assunto ainda, pode ser o primeiro título do Milito, né? Não tem um título. Pode ser o primeiro título dele no terceiro jogo comandando o Atlético, assim. Acho que a motivação do Atlético é muito grande, embora concorde que a responsabilidade, a vantagem é do Cruzeiro, joga por um empate diante da sua torcida. Mas a expectativa que eu tenho é de assistir um bom jogo no Mineirão domingo.
É primeiro título na carreira dele, Laura?
Sim. Primeiro título na carreira no final do Mineiro. Se ganhar. Agora,
Ô, gente, e o Paulinho, hein? Pra gente já ir fechando aqui, o Paulinho chega para essa decisão com o mesmo nível do Paulinho de 2023? O que vocês acham? Depois dos dois gols de ontem, das últimas atuações?
Eu acho que do mesmo nível ainda não, Rogério. Eu acho que ele tá buscando isso, mas ainda não tá voando igual tava no final do ano passado. Porém, esses dois gols podem ter devolvido para ele uma confiança que deve ser importante para domingo. E ontem o Paulinho estava soltinho, movimentando pelo ataque, se aproximando muito do Hulk, mas também se aproximando muito do Arana, que aí é um outro personagem que, quando está jogando bem, ele traz o Paulinho para dentro do jogo de uma maneira impressionante. E esse trio do Galo, Arana, Paulinho e Hulk, são jogadores que podem decidir qualquer jogo em uma bola. Então, quanto maior tiver a confiança desses caras, mais próximo do melhor deles eles vão estar. Então, eu acho que o Paulinho está melhor do que estava dois jogos atrás. Ainda não vejo ele como o mesmo jogador do ano passado, porque eu... Tem coisas no futebol, Rogério, que eu gosto de analisar. Os fatos, né? Então, assim, finalizações, posse de bola, domínio do jogo. Mas tem coisa que eu só jogo para a crença mesmo. Que o Paulinho cresce em jogos grandes. Uma crença minha, que eu não consigo tirar isso da minha cabeça.
Carol. Ano passado também, ele não fez bom mineiro e cresceu na fase de grupos da Libertadores. E depois foi artilheiro do... Exato, depois foi artilheiro do Brasileirão. Na pré
ele foi decisivo. É, assim, não dá nem pra dizer assim, ele começa devagar a temporada, porque o ano passado a pré ela foi junto com o início do Mineiro, né, com aqueles jogos murrinhentos lá.
E ele, pois e é, Mineiro, eu acho que é jogo grande.
Chegava contra o cara bobo, arrebentava os caras, contra o Milionários, arrebentava os caras. Então, assim, tá claro que esse cara aí, em jogo grande, pra ele é diferente. O cara jogador é de um jeito. E que bom que é diferente pra bom, né, Carol?
Graças a Deus que é pra bom, que aí na hora que o bicho pega, ele consegue se mostrar. E a minha confiança no Galo como um todo, ela segue a mesma. Eu acho o Galo super capaz de ser campeão mineiro, cravar esse penta aí, e passa muito pelos pés de Hulk e de Paulinho. Hulk que ontem, né, não marcou, né, que ele tenha guardado para domingo, mas que o Paulinho seja esse grande companheiro de ataque, assim como foi ano passado. E esse poder, Rogério, de decidir em uma jogada que a dupla de ataque do Galo tem, é muito importante no jogo que você precisa de vencer por uma vantagem mínima que seja. Então, eu acho que o próprio Paulinho vai entrar em campo domingo melhor, mais confiante, querendo buscar alguns novos números, né? Porque ele e o Hulk também tem isso, né? Os dois perseguem números, Carol, o tempo todo.
O Paulinho, contra o Cruzeiro, foram 8 jogos, 3 pelo Vasco, chegou a pegar até pela Libertadores com o Vasco, o Cruzeiro. Ele nunca fez gol. Nunca fez gol. E ele perdeu mais que ganhou. Foram 3 derrotas e 2 vitórias. Então, é uma oportunidade para o cara reescrever isso, né? Mudar essa história. Eu acho que é um cara que não fez um bom primeiro jogo da final e que pode, sim, ser decisivo nessa final. Eu só acho, assim, o cara que todo mundo espera e tem que esperar nessa decisão tem que ser o Hulk, pelo que ele mostrou nas últimas, cara. Porque contra a América e contra o Cruzeiro, nas finais de 22 e 23, foram 2 gols por jogo, cara. Contra o América, inclusive, que teve jogo de ida, ele mete aquele gol no último minuto, ele tava fazendo um jogo horrível. Ele pega uma bola no meio de tabela com o Paulinho, mete o gol da vitória no último lance. Então, assim, a gente olha pro Paulinho porque os números dele estão melhorando, porque é jogo grande, ele tem crescido de produção, ele persegue esse primeiro gol contra o Cruzeiro, mas o Hulk, em final de estadual nos últimos anos, tem sido o grande cara. É por isso que, por mais que as coisas apontem pro Cruzeiro, o Atlético, sempre que tiver esses caras em campo, vai ter uma chance. E esses caras vão pro jogo domingo. Então não tem como o atleticano deixar baixar a guarda, gente. Tem que ir acender a churrasqueira cedo, tomar a geladinha lá que a Carol quer tomar. Tem que estar preparado para ser campeão, cara. Porque dá. O time melhorou, né? E do outro lado, não tem um Cruzeiro totalmente confiado. Então é uma final aberta, assim. Por mais que eu falei isso antes da decisão. Achava que o Cruzeiro tinha um clima mais calmo para esse jogo final. Abriu, conseguiu sustentar a vantagem mesmo tendo saído atrás no primeiro jogo. Mas ainda dá. Acho que o atleticano tem que estar pronto para ser campeão domingo, Rogério.
Ô, Henrique, só para encerrar. E o time certo da diretoria em trocar de treinador, né? Porque se chega na final com o Filipão e o Atlético naquele desempenho ruim que estava tendo, e ainda sem essa motivação a mais, poderia nem ter conquistado os 2-0 lá na Arena no primeiro jogo, enfim, poderia ter se complicado nessa final.
Ô Laura, e vende seu peixe aí, como é que vai ser a cobertura do GE. Globo para decisão, para a gente fechar aqui esse churrasco que o Henrique está falando, aí não vai ter nada disso para você, né?
Para mim não, Rogério, estamos lá no Mineirão, não só eu, como todos os setoristas, tanto de Cruzeiro e Atlético, eu, André Ribas, Gabriel Duarte e Guilherme Macedo, desde cedo no Mineirão, cobrindo todos os detalhes de pré, do jogo e do pós, com certeza com o campeão, fazendo uma live, uma cobertura bem intensa no GE.Globo de todos os detalhes dessa final do Mineiro.
Eu espero que você trabalhe mais que seus colegas, viu, Laura? Só isso. Cobertura longa para Laura no domingo.
Ô, Carol, você sabe que a Laura é corredora, né? Então, se tiver que correr atrás dos caras lá na Volta Olímpica, primeiro para você, Carol, vai ser um prazer. Para a Laura também, vai ser um prazer trabalhar e ela está bem condicionada para isso, tá? Só para informar.
Não, amanhã eu já vou, amanhã no sábado eu já tenho que correr 10 quilômetros, já me preparo para depois correr atrás dos caras para puxar para participar da nossa live ao vivo no GE.Globo, só do campeão, né? Espero que eu esteja lá, como diz a Carol, trabalhando com o Atlético campeão.
Ô gente, olha só, segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Atlético. Muito obrigado pela sua audiência nos podcasts da Globo. Vai lá, de vez em quando dá um like, né? Dá uma boa avaliação para a gente continuar com esse trabalho aqui, que é sempre muito legal. E a Globo mostra o jogo 15h30, horário de Brasília, um pouquinho antes, 15h15, 15h10, já vamos estar ao vivo lá do Mineirão, na transmissão da TV aberta para todo o estado, essa grande decisão entre Cruzeiro e Atlético. Raposa contra Galo. Valeu, gente, muito obrigado, até segunda-feira com uma nova edição do GE Atlético.
Apita pela última vez, deu Galo! Deu...